Meus amados, o título dessa mensagem é Viva o Novo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de exposição bíblica com o título de Viva o Novo, o mesmo título da mensagem. E ao longo dessa série nós iremos usar apenas a versão NVI. Se você está acessando aí pelo celular, fica a dica. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Bom, meus amados, a igreja de Corinto, ela não era uma daquelas igrejas mais fáceis por onde o apóstolo Paulo ele já passou. Mas, se nós pegarmos o contexto da primeira carta para a segunda carta, nós vamos perceber que muita coisa já tinha mudado. E nós vemos claramente, olhando para essa carta, a preocupação de Paulo pelos cristãos dali, e nós nos deparamos com belos exemplos da ternura de um pastor que era sensível às necessidades do seu rebanho. E nós não temos como propósito nessa série de exposições, essa minissérie, melhor dizendo, que será apenas no mês de novembro, de esmiuçar essa carta, até porque não teremos tempo para isso. Mas, como um pastor sensível ao coração deste rebanho, de avançarmos em prol das necessidades que nós temos para servir melhor o reino de Deus. E nós vamos extrair alguns pontos essenciais na perspectiva de nos impulsionar a viver esse novo, a viver o novo de Deus. E entrando no texto, fato é que o amor de Cristo, ele é a maior manifestação que já existiu ao longo da história humana. Esse é o maior ato que já existiu. Se nós não sabemos definir amor, é olhando para Cristo que a gente vai entender o que é de fato o amor. Ele se sujeitou a viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Mas ele fez isso não porque nós somos irresistíveis. Nossa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa que Cristo não se conteve, ele teve que me amar. Não é por isso. Ele não fez o que fez porque nós somos irresistíveis. Nós não suscitamos tal amor nele. Essa é uma decisão que ela aconteceu de maneira unilateral. Foi dele e por ele. O C.S. Lewis ele vai dizer sobre isso que Deus nos amou não porque somos amáveis, mas porque Ele é o amor. E essa é a diferença. Ele nos amou não porque somos amáveis. O Chesterton ele ainda vai prolongar um pouquinho isso, vai dizer que tem pessoas que primeiro precisam ser amadas para depois se tornarem amáveis. E isso é uma grande verdade. Nós não suscitamos tal inspiração em Deus para Ele nos amar. Ele nos amou por Ele e somente por Ele. E essa é a riqueza da graça de Deus. E quando Ele se depara com a miséria da humanidade, a nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos, então o que Ele faz? Ele se entrega em nosso lugar. E tamanho amor nos constrange, Porque na vida é dito que tudo tem um preço. A gente fala isso aí para todo mundo. A gente fala pensando nas situações da vida. Não, para tudo tem um preço. E assim o ser humano, ele vive muitas vezes um anseio desenfreado por dinheiro. Na louca tentativa de não estar alheio da vida e das vontades. Contudo, meu amado, se juntar todo o dinheiro do mundo, ainda assim, é impossível pagar aquilo que Cristo fez por nós. É impossível. E ao dizer que um morreu por todos, aqui trata-se do maior evento, do evento histórico da cruz. E aqui é o evangelho em resumo. Que Jesus Cristo morreu no Calvário, isso é um fato. A história diz, se pegarmos historiadores dos primeiros séculos, a história diz isso. Mesmo quem não crê, teve um tempo que teve um camarada, alguns vão definir como revolucionário, outros vão definir como Messias, mas teve um tempo na história que uma pessoa, ele morreu assim, assim, assado. Então, isso é um fato, mas que ele morreu por todos, aí é diferença. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa é a riqueza do evangelho, essa é a riqueza da graça de Deus. Cristo se fez maldito no meu e no seu lugar. E o fato de dizer que um morreu por todos, o todos aqui, ele se refere aos que creem. Aos que creem. E assim nós temos Cristo, tanto como nosso representante, como também como nosso substituto. Porque se ele morreu no meu lugar, ele me substituiu naquele lugar que era o meu lugar. O amor de Jesus, ele é o cerne do evangelho, meus amados. E essa é a boa notícia dos céus que invade a terra. O amor de Jesus. O evangelho, ele não é meramente uma ferramenta para salvar as pessoas, porque muitas pessoas podem identificar dessa maneira. Assim como a gente tem ferramentas para tudo na vida, no seu trabalho, naquilo que você faz, no seu estudo, e talvez algumas pessoas podem ser tão simplistas a ponto de olhar o evangelho como essa é a ferramenta para salvar as pessoas. E não. Mas o evangelho é o anúncio do amor que mudou o mundo. E isso é o evangelho. Um amor que toma as pessoas que se percebem amadas, enviando-as para viver e trabalhar de uma forma que é totalmente nova. A partir do momento que a gente compreende o amor de Deus por nós, nós não conseguimos mais agir como nós agíamos outrora. A gente vai para a vida e algo mudou. Algo foi transformado em nós, a nossa visão, a nossa concepção de mundo, isso tem que ser transformado. E assim, a energia para se levantar e viver como cristão, como alguém que trabalha para o evangelho, não vem do frio sentimento de responsabilidade. Ah, puxa vida, eu preciso fazer isso. Não é assim. Se a gente está concebendo ainda, se a gente está concebendo a vida nessa perspectiva, a gente não entendeu ainda o evangelho. Porque, na verdade, o que deve nos mover é o amor. Não é o medo de ser punido se eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não é a responsabilidade de, ai de mim se não fizer. Não, não é nada disso. Mas deve ser puramente o amor, o caloroso amor que preencheu o meu ser e me tira de mim a ponto de eu não querer mais viver para mim mesmo, mas querer viver para a honra e glória daquele que me amou e se entregou no meu lugar. A motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e nunca o dever. Não é o dever, mas é o amor. Contudo, levando em conta a hermenêutica bíblica, uma das regras fundamentais da hermenêutica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é uma das regras fundamentais da hermenêutica bíblica. Então, o todos que aparece aqui, que ele se entregou por todos, longe daqui ser o universalismo presente, não é no sentido de que todos serão salvos independentemente se caminharem ou não nessa direção, mas é só aqueles que se apropriam da morte de Cristo e que estão incluídos na palavra todos. São os que creem. É todos os que creem. A todos os verdadeiros crentes, Cristo estende o seu amor redentor. E tem outros textos que eu quero convidar vocês para dois versículos que nos dá essa compreensão de a Bíblia explicando a própria Bíblia. João 3:36 diz assim, João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. 1 João 5, versículo 11 e 12. 1 João 5, versículo 11 e 12 diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então dá para a gente poder entender o que é o todos aqui. É todos os que creem. E assim, meus amados, Cristo, ele nos deu o exemplo. E nós que professamos Cristo como Senhor, nós lhe devemos a vida. Porque o que é aquele ato que normalmente acontece nos cultos, onde nós fazemos aquele convite para as pessoas entregarem o seu coração para Cristo? Alguns levantam a mão, tem igrejas que chamam para frente, tem outras como a nossa, que fala, fica aí no seu lugar mesmo, depois alguém vai chegar até você. O que é isso? É a gente entregar a nossa vida para Jesus. Então, se a gente entregou a nossa vida para Jesus, nós lhe devemos a vida sob o seu senhorio. E lhe entregando a vida, o que se espera de nós? É o que diz o texto, que não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que, por nós, morreu e ressuscitou. E este é Cristo Jesus. O propósito da obra redentora de Cristo é que seu povo, liberto da maldição do pecado, agora possa desfrutar a vida em comunhão com Ele. Não estão mais espiritualmente mortos aqueles que confessam a Cristo com seus lábios e creem com o coração, mas eles são beneficiários da nova vida em Cristo. O propósito de todo crente em Cristo Jesus deve ser de viver por aquele que morreu por ele. Logo, não cabe mais razões egoístas, porque o egoísmo é ele que tem que morrer. A partir do momento que a gente entrega a vida a Cristo, O egoísmo, ele não cabe mais. O egoísmo, ele precisa morrer, ele precisa ser crucificado com Cristo Jesus. A gente precisa abrir mão do egoísmo para poder viver uma vida para a glória de Deus. Mas se falamos apenas da morte, nós estaríamos falando metade da verdade. Porque o texto vai dizer que depois dele ter morrido, ele ressuscitou. E se ele não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa esperança. Mas ele ressuscitou. E assim, meus amados, pela sua morte, Cristo nos libertou dos poderes desse mundo. E pela sua ressurreição, ele nos coloca sobre o seu domínio, para ter-nos servindo como cidadãos do seu reino. É um privilégio ser um cidadão do reino dos céus. É um privilégio servir ao Senhor Jesus. Ele morreu como nosso substituto e ressuscitou apontando o caminho desfecho da nossa história. Ele foi o primeiro de muitos. E assim como ele ressuscitou, todos os que nele creem também haverão de ressuscitar um dia. E essa é a certeza que nós temos pela palavra de Deus. E qual é a consequência desse acontecimento? Em Cristo, uma nova comunidade veio a existir, uma comunidade cujos membros são reconciliados com Deus e uns com os outros. E essa é a riqueza e a implicação desse ato, daquilo que Cristo fez no nosso lugar. E a partir do momento que cremos e recebemos Ele como Senhor em nossas vidas, não podemos mais olhar para Cristo do ponto de vista humano. É o que o texto nos diz. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender. Se perguntarmos por aí, se sairmos pela vida, pelo bairro, pela cidade, pelo Brasil, e perguntarmos para as pessoas: vocês conhecem a Cristo? Dificilmente nós encontraremos alguém que vai dizer que não conhece. Dificilmente, dentro da nossa realidade, dentro do nosso país, salvo raríssimas exceções, dificilmente. Mas que conhecimento será esse? Alguns poderão dizer que Jesus era uma pessoa simples, que não tinha apego material e que vivia como um hippie por aí, à espera e à dependência do próximo peixe. Nossa, Jesus era um hippie. E talvez você vai se deparar conversando com as pessoas por aí que Jesus era aquele cara simplão que vivia por aí, na mal vibe, tranquilo. E aí, que fome. Pô, vamos ali pescar um peixe. Nossa, matou minha fome. E algumas pessoas podem descrever Jesus exatamente desse jeito. Outros poderão dizer que Jesus era um revolucionário. Nossa, Jesus era um revolucionário que lutava em prol das pessoas desfavorecidas frente às injustiças sociais e o comparam com outros revolucionários que surgiram ao longo da história. Eu já vi discursos como esses, pessoas colocando lá Martin Luther King, Malcolm X e outros revolucionários e Jesus. E alguns podem o definir desse jeito. Então esse conhecimento de Jesus, você conhece Jesus? Conheço, mas vai descrever assim. Outros poderão dizer que Jesus era paz e amor. Jesus era paz e amor, ele aceitava todo mundo. Ele tolerava todo mundo, todo tipo de erro, todo tipo de pecado, independente das suas escolhas, sabe? O importante é amar. E essa é a palavra que a gente está ouvindo no nosso tempo. Não, é amor. Um amor que tudo tolera, um amor que aceita tudo, que está tudo certo, o importante é amar. E alguns podem definir Jesus dessa maneira. Outros dirão que Jesus era alguém que defendia os valores da família, que incentivava o armamento, como era o caso dos zelotes na história bíblica. Os zelotes, eles acreditavam em uma revolução armada. Uma revolução armada, eles se decepcionaram com Jesus. E alguns podem descrever Jesus desse jeito. Não, Jesus vai ser aquele que vai chegar para nos libertar de todas as opressões do sistema. E alguns podem definir ele dessa maneira. E você que está aqui hoje, qual seria a sua visão? Porque pode ser que você também tenha uma visão humana sobre Jesus. Só que o texto nos diz para a gente não olhar mais pela visão humana. Enfim, nós poderíamos ir muito além, eu dei somente alguns exemplos, mas certamente você já escutou um tanto de outros exemplos por aí. Mas fato é que tudo isso que eu disse é apenas olhar para Cristo do ponto de vista humano. E o texto diz para a gente não olhar mais para Cristo do ponto de vista humano. A partir do momento que nós somos constrangidos por esse amor, que nós já não vivemos por nós mesmos, mas vivemos por aquele que nos amou, se entregou, morreu e ressuscitou, nós não podemos mais olhar a partir do ponto de vista humano. Como que Paulo olhava para Cristo, por exemplo? Ele olhava para Cristo com ódio. Ele tinha os cristãos como a escória da sociedade na época. E ele queria que todos fossem exterminados. É assim que Paulo olhava para Cristo. Você pensa que Paulo, pela influência que ele tinha, Paulo, pela posição que ele ocupava, que ele já não conhecia Cristo por aí? Só que tinha como um louco, como uma pessoa que está fora do seu juízo. E assim que ele olhava, ele tinha ódio dos cristãos. Atos vai descrever no início da carta de Atos, ele perseguindo a igreja de Jesus Cristo, ele entrando, vai descrever ali o apedrejamento de Estevão, e ele consentindo com tudo isso. E Atos vai descrever isso. Mas algo mudou na vida de Paulo. Quando um dia ele estava no caminho para Damasco, e então ele tem uma luz muito forte que vem sobre ele, a ponto de não conseguir nem olhar para essa luz. O texto bíblico vai descrever que ele caiu com o rosto em terra. E junto dessa luz e desse encontro místico, sobrenatural e transformador, uma voz ecoava, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas acontece que Cristo já havia morrido. Cristo já havia morrido, mas ele estava perseguindo a igreja dele, a igreja do Deus vivo. E dali para frente, tudo mudou na vida de Paulo, a ponto de chamar Jesus como Senhor e servi-lo até as últimas consequências. E a vida de Paulo não foi fácil não, gente. Foi apedrejado, perseguido, vai descrever que teve naufrágio, foi muita coisa, aprisionado. E Paulo sofreu muito, mas tudo isso por amor de Cristo. O que que mudou? O Espírito Santo nasceu no coração daquele homem. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus, ele nasce no coração de uma pessoa, tudo muda. Acontece ali um novo nascimento, a visão desse é transformada, e então ele deixará de enxergar a Cristo do ponto de vista humano, para enxergar a Cristo como o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E essa é a mudança da chave. Nós não podemos olhar para Cristo a partir da nossa visão humana, mas nós precisamos olhar para Cristo como Salvador do mundo, como Filho de Deus. Há uma clara divisão entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. E como você olha ou descreveria Jesus? Será que você estaria preso ainda a um ponto de vista humano? Ou você já passou para o entendimento que Ele é o Senhor de todo o universo? que reina e reinará para todos sempre. E a partir do momento que Cristo nasce no nosso coração, nós não somente não olhamos mais para Ele pela nossa visão humana e passamos a olhá-lo com o olhar da fé, mas nós também devemos ter, rompendo a eternidade com a nossa realidade, na forma de que nós olhamos, tratamos e nos relacionamos uns com os outros. Então não é mais somente não olhar para Cristo do ponto de vista humano, nós precisamos olhar uns para os outros diferente, nós precisamos tratar uns aos outros diferente, nós precisamos olhar para esse mundo, que muitas vezes nós vemos pelos olhos humanos que não tem perspectiva de mudança, mas com esperança, porque Cristo transforma histórias. Cristo muda a nossa vida, Cristo muda corações. Como nós olhamos uns para os outros? Como nós olhamos para aqueles que ainda não creem? Como olhamos para os outros crentes? Será que não olhamos ainda como adversários? Como obstáculos? Ou será que nós já temos a dimensão de povo de Deus? Porque às vezes a gente não tem esse entendimento ainda. O ser humano, ele olha e valoriza coisas que em Cristo perdem o seu sentido. Completamente. O mundo, ele olha diferente para uma pessoa que tem poder, que tem uma respeitável profissão, que tem muito estudo. Nossa, ele é estudado. As pessoas olham diferente. E que tem riqueza. Normalmente, o mundo, ele tem até um trato diferente com esse tipo de pessoa. Normalmente, até estende um tapete para se passar. Às vezes, quando se depara com uma pessoa que tem um pouquinho mais de poder, é uma puxação de saco que não tem igual. Mas em Cristo tudo isso deve ser ressignificado. A riqueza não está mais naquilo que podemos conquistar por nós mesmos, ou até mesmo por conta de uma herança familiar, mas por aquilo que Cristo conquistou no nosso lugar. Em Cristo não tem mais escravo, não tem livre, não tem negro, não tem branco, e não tem homem, não tem mulher, que eram as divisões que antigamente as pessoas faziam uma diferença muito grande. Mas em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo nós somos todos amados, e não numa medida de amor que é desproporcional de um para com o outro. Em Cristo nós somos um. Olha como que Paulo vivencia isso. E olha que Paulo tinha pedigree, hein? Paulo tinha pedigree, um currículo daqueles, hein? Acompanhe comigo Filipenses 3, do 4 ao 9. Filipenses 3, do 4 ao 9. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça como procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Meus amados, esse é o pedigree de Paulo. Dupla cidadania. Formado, estudado junto a Gamaliel. Uma pessoa muito respeitada. Um fariseu. Mas ele considera tudo isso como esterco. Melhor usar a palavra esterco mesmo para não ficar feio o vídeo, nem o áudio. Mas você entendeu. E é assim que ele considera isso. Para quê? Porque a riqueza dele vem de Jesus. Meu amado, a sua riqueza não deve vir do seu conhecimento, do seu sobrenome, da sua família, das suas posses, do seu estudo, mas somente de Jesus Cristo. É necessário olharmos uns para os outros, para os nossos irmãos em Cristo, reconhecendo que são vasos de barro, sim. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro, é o que o texto bíblico diz. Mas dentro desse vaso tem tesouro. Tem tesouro aqui, tem tesouro aí. Esse vaso ele não é medido somente pelas nossas limitações e imperfeições, mas nós somos medidos pela riqueza do Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. E aí então nós precisamos valorizar a riqueza do Deus que habita em nós e que está promovendo transformação. Porque muitas vezes quando nós tratamos uns aos outros com diferença, quando subestimamos, quando menosprezamos, nós estamos ferindo aquele que habita na vida do meu irmão. E nós não podemos fazer isso. Diante do sagrado, lá no Êxodo, Moisés precisou tirar a sandália dos pés. Diante da vida do seu irmão, diante da minha vida, diante da sua vida, nós precisamos tirar a sandália dos pés e ter respeito uns pelos outros, porque mesmo que nós tenhamos imperfeições de um vaso de barro, o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nossas vidas e em nossos corações. Amém? E agora, todos aqueles que creem, que vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou, não tiveram apenas uma mudança comportamental. Mas o que o texto vai dizer, e assim tem que ser, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É o que diz o versículo 17. E o que, que se fez novo e se deve se fazer novo? Valores, a vida, os anseios, a esperança. Enfim, meus amados, nós devemos olhar e viver empregando a lente do reino dos céus, e aí então, nos maravilharmos, por pertencermos àquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que está nos conduzindo junto dele, naquele lugar tão especial que ele foi preparar morada. A gente tem que entender que ser igreja é muitas vezes estender a mão e ajudar o irmão para que a gente chegue lá junto, de pé. Aqueles que caem, estender a mão para levantar o que está caído. Aquele que está com dificuldade, estender a mão para poder ajudar esse que passa por dificuldade, para que possamos chegar juntos, um dia, junto do nosso Senhor, e podermos dizer que nós vencemos como família. E não vencemos por conta do nosso mérito, mas vencemos pela graça de Jesus Cristo. E nós precisamos fazer isso. Nós devemos viver e empregar os valores do céu e dessa nova natureza no tempo presente. Antes, nós podíamos até ter um tipo de comportamento e de reação. Mas agora, Nós precisamos agir de acordo com a nova criação que nós somos em Cristo Jesus, se é que nós nascemos de novo. Então, por isso que não cabe, a partir do momento que alguém é nascido de novo, de dizer assim, ah, eu sou crente, mas eu não sou trouxa, não. Se pisar comigo, vai tomar. Se acontecer comigo, vai tomar do mesmo tamanho, porque eu sou vingativo. Ah, não mexe com os meus, não, porque se mexer com os meus, eu viro uma fera. Não cabe mais esse tipo de comportamento. Isso pode ser aquilo que você era, mas a partir do momento que você é nova criação em Cristo Jesus, você precisa aprender novos valores, você precisa aprender a viver a vida conforme os parâmetros de Cristo Jesus. Então a recomendação que eu trago para nós hoje é: vivamos o novo. O mundo certamente, e até mesmo você, já está cansado do velho. Há muito ódio espalhado por esse mundo. As pessoas estão com o copo cheio a ponto de transbordar. Pessoas nervosas no trânsito, no trabalho, na família. Pessoas impacientes, vingativas, reativas, impiedosas. E o mundo não precisa mais do velho. O mundo está precisando do novo. Está precisando de você. Olhe para Cristo, mas não por meio de uma visão humana. E olhe para as pessoas com graça. Tenha compaixão e misericórdia. Abrace mais, ame mais, incentive mais. O mundo já está cansado de dizer uns para os outros que as pessoas são fracassadas, que vai dar errado, que não vai dar certo, que a pessoa não tem capacidade. E o mundo não precisa disso. Mas está precisando de incentivadores. Está precisando de pessoas que amam, que acolhem, que incentivam, que encorajem, que vivam a vida de Cristo. Se você é de Deus, você está aqui de passagem. Então faça uma boa estadia, vivendo aqui como um cidadão de lá. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos peregrinos nesse mundo. Peregrinos. Nós estamos como andarilhos passando por esse mundo. Deixe o mundo ter um gostinho de como é o céu, olhando e convivendo com você. Deixe. Deixe o mundo ter um gostinho de como é o céu, olhando e convivendo com você. Ser nova criação é deixar o passado no passado. Tanto nós, quanto dos nossos irmãos. Se perdoe. Cristo te perdoou. Perdoe o seu irmão. Cristo também o perdoou. E se o novo chegou, esse não pode mais ser do modo antigo. É necessário viver o novo com entusiasmo. É necessário abraçar a vida que vem de Deus e, por essa vida, sermos a ação de Deus no mundo presente. O amor de Deus, ele te constrange. É necessário respondermos a esse amor com amor. Com amor. Vivamos a nova criação para a glória de Deus. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.